Vamos conversar hoje aqui nosso perfil com a professora Maria Lúcia Outeiro Fernandes sobre o livro Narciso no Labirinto de Espelhos. Tudo bem, professora?
Tudo bem, Oscar?
Tudo
E
ótimo,
você?
tudo ótimo. Professora, eu queria que a senhora contasse inicialmente para o nosso ouvinte como é que surge esse livro dentro da sua preocupação acadêmica, como que ele se insere um pouco na sua trajetória.
Então, Oscar, esse livro ele surgiu, na verdade, há mais de 18 anos, né? Quando eu fazia doutorado. E eu dava aula de literatura brasileira no Rio de Janeiro, na faculdade da cidade. E trabalhava muito com literatura contemporânea, trabalhava com literatura brasileira contemporânea. E eu percebia, Oscar, que os alunos tinham assim verdadeira paixão por esses autores contemporâneos, tipo Sérgio Santana, João Gilberto Nol. E eu, assim, confesso que ficava um pouco assim sem ferramentas para avaliar essa produção, que na época era tão nova para mim, né? E quando eu fui fazer meu doutorado na PUC do Rio, eu levei comigo essa preocupação de encontrar ferramentas teóricas mesmo para entender essa produção. E foi quando eu fiquei buscando, né, teorias e fiz um curso sobre essas questões de pós-modernidade que assim mudou meu horizonte de expectativa em relação a literatura, a narrativa. E então foi quando eu comecei a trabalhar com essas questões, né, que eu coloco nesse livro.
E para quem não leu o livro ainda, professora, um pouco quais são os nortes, né, que aparecem nesse livro, para quem está nos ouvindo e quiser depois fazer o download gratuito, né, pela internet, que esse livro tem essa possibilidade.
Olha, esse livro, embora ele tenha surgido assim já há tantos anos, ele ainda trata dessas questões que eu chamo de perspectivas pós-modernas, né? Eu chamo de perspectivas pós-modernas porque, para mim, pós-moderno não é assim um estilo de época, não é alguma coisa que tenha surgido depois do moderno. Eu dou esse rótulo, que talvez não seja o meu melhor rótulo, para esse movimento assim de questionamento mesmo da modernidade, em que certos fundamentos da modernidade são questionados. Apesar que já tem saído muitos livros assim traduzidos no Brasil depois que eu fiz esse trabalho, né? Depois que eu fiz a tese, na verdade o livro é uma reescrita da tese, mas assim basicamente ainda é a minha tese de 1994 ainda. Agora, assim, eu vejo que faltam manuais mesmo dirigidos para o aluno que sejam assim mais como é que eu digo assim, mais didáticos, né? Assim, mais. Então, esse livro eu acho que ele cumpre um pouco esse papel. Ele é mais direcionado mesmo para o aluno de graduação, a meu ver, né? E de mestrado, assim, que faz uma. Porque ele faz uma articulação dessas teorias sobre pós-modernidade.
E essas teorias hoje também elas estão mais conhecidas, imagino, do que estavam quando a
São.
senhora fez o seu
Ah,
trabalho.
muito mais, é, muito mais. E justamente porque na época elas não eram muito conhecidas, eu tive assim uma necessidade muito grande de fazer assim um apanhado geral delas, né? Então meu livro resenha muito essas primeiras teorias sobre pós-modernidade, eu faço um histórico do termo, percorro assim vários caminhos dessa teoria e articulo, né, um teórico com outro, mostrando que um tem de diferente do outro. Então, é um livro, assim, bastante didático. Foi por isso que eu, assim, me atrevi, né, a publicá-lo depois de tanto tempo, porque eu vejo que essa questão ainda é mal resolvida, né? Embora eu acho que hoje essas questões de pós-modernidade, elas não constituem mais nem o centro das minhas preocupações acadêmicas, e eu vejo que elas, assim, tiveram um momento muito datado, né? Eu acho que essas questões de pós-modernidade, elas foram muito dos anos 80, 90, a virada do século mesmo, né? Hoje eu não acho que sejam questões assim tão centrais na nossa preocupação acadêmica, mas de qualquer forma são questões mal compreendidas ainda, né? Acho que essas questões vieram, tiveram seu momento e muita gente ainda não sabe muito bem do que se trata. E toda vez que vai falar de pós-moderno, fala, ah, pós-moderno, que ninguém sabe o que é. Mas acho que tem como saber, né? É um conjunto de teorias, né? Um conjunto de questões que são, assim, muito bem visíveis, né? E é disso que eu trato, né? Isso que eu vou mostrando. Então, tem como a gente tratar, assim, essas questões.
Dessas teorias, qual que fala mais de perto para a senhora hoje em dia, tanto tempo depois da tese? Por outro lado, a senhora refez, ou pelo menos reescreveu, repensou esse trabalho. Mas tem algumas teorias que hoje a senhora vê que funcionam mais, ou que falam mais de perto seus interesses atuais?
Olha, tem sim. Tem, por exemplo, um teórico, ele é de origem alemã, é o Andrea Husing, que trabalha hoje muito com essa questão da memória, e a memória política, principalmente, e como as questões da memória se imbricam nas questões políticas da contemporaneidade. Como que você tratar da memória é uma questão política. Esse é um assunto que eu acho que é muito atual, né? Acho que essa questão da memória é muito forte hoje, né, nas preocupações acadêmicas. E é um teórico que trabalha com essa questão da pós-modernidade. Ele aborda também a questão da cultura de massa, que é um outro problema espinhoso e que também está no centro das nossas atenções ainda. E ele vai mostrar, por exemplo, como que na pós-modernidade, os escritores eles passam a ter menos preconceito em relação à cultura de massa, porque na verdade a cultura de massa não tem muito como a gente, vamos dizer assim, eu estou aqui e a cultura de massa está do outro lado, né? Os intelectuais sempre se colocaram assim frontalmente contra ela, mas na verdade ela faz parte do nosso imaginário, do nosso universo. Então, melhor do que você se colocar contra a cultura de massa é você entender de maneira crítica como que ela compõe o nosso imaginário. E é assim que os escritores pós-modernos trabalham, eles assimilam elementos da cultura de massa e de forma que o leitor pode ter consciência de como que esses elementos da cultura de massa eles fazem parte do nosso cotidiano, da nossa visão de mundo, do nosso comportamento. Então, é assim, a meu ver, uma maneira mais realista de tratar a cultura de massa.
Desses
Então, isso é
escritores. Pois não.
Um assunto ainda muito, muito assim, que nos preocupa ainda, né?
Não, eu ia perguntar que desses escritores, né, chamados de pós-modernos ou mais contemporâneos, vamos colocar assim, tem alguns que chamam particularmente assim a atenção do seu olhar crítico, né, nesse momento que atualmente a senhora vem trabalhando, não?
Olha, eu trabalho sempre com Silviano Santiago. Silviano Santiago é um escritor que me assim motiva bastante, porque ele é professor de literatura. Ele é um dos primeiros que traz essas questões para o Brasil. E eu acompanho assim muito de perto o trabalho dele. Ele é crítico literário também. E ele, a forma dele escrever, ele rejeita assim essa forma de escrever que vai assim, tem uma forma de escrever muito típica que a gente sempre considerou como sendo assim a vamos dizer assim, a mais importante, que essa forma de escrever que trabalha muito o texto literário, as convenções literárias consideradas importantes na nossa tradição. E ele rejeita um pouco, sabe? Ele vai trabalhar um pouco com a linguagem do cotidiano, assim, como se ele tivesse escrevendo um texto qualquer, sabe? E é como se ele fizesse recortes, assim, da vida cotidiana e trabalhasse muito com essa ideia, assim, de reelaboração dessa linguagem do cotidiano. É como se ele fizesse, colocasse, pegasse o real como ele é e jogasse para dentro do texto literário. E isso é assim, naquele momento em que ele começa a escrever assim, nos anos 80, nos anos 90, essa é a forma de se escrever de uma maneira, vamos dizer, nova, né? Embora o pós-moderno vá rejeitar a ideia de novo, mas isso é novo naquele momento, né? Porque é como se ele desprezasse aquelas convenções modernistas de experimentalismo no texto literário e mostrasse, olha, o texto literário é um texto que eu posso usá-lo de outras formas também, né? Então, é um escritor que me interessa, o Silviano Santiago. A forma de crítica que ele coloca ao contexto político, a situação do intelectual no Brasil, a forma como o intelectual sempre foi perseguido, né, ao longo das ditaduras. Então, no livro, por exemplo, Em Liberdade, ele vai mostrar, vai trabalhar muito com esse tema. Então, eu acho que é um escritor que me interessa, né? Eu acho que alguns escritores, eu não gosto muito de falar em escritores pós-modernos, em obras pós-modernas. Eu acho que o que a gente pode falar com mais segurança é que existe na literatura contemporânea, numa grande quantidade da literatura contemporânea, não é em toda, isso que eu chamo de perspectivas pós-modernas, que são algumas reflexões que vêm à tona, de maneira consciente ou não, nos escritores, acerca da modernidade. Então, o que é ser moderno? É necessário ser moderno? O que é moderno? Moderno é progresso tecnológico? Ou é você preservar os valores éticos? O que é ser moderno, né? Então, quando há esse questionamento de uma certa perspectiva, assim, que coloca em xeque a razão crítica, por exemplo, aciona mais a razão cínica. A razão cínica é essa forma de ver o mundo, não assim como alguém que está de fora dos problemas, mas alguém que está inserido nos problemas e que também faz parte do problema. Então, é uma forma pós-moderna, vamos dizer assim, de ver essas questões.
Em relação aos seus alunos, por exemplo, né, seja em Araraquara, ou seja, em outros cursos ou palestras, qual a aproximação que eles têm com essa literatura mais atual? Quer dizer, esses autores estão sendo lidos? Qual que é a percepção que a senhora tem?
Olha, eu trabalho com essas questões só na pós-graduação. Infelizmente, na graduação, eu não tenho trabalhado, porque aqui em Araraquara, eu sou da área de portuguesa. E eu, atualmente, estou trabalhando mais com poesia. Eu não tenho trabalhado exatamente com essas questões. Na pós-graduação, eu tenho trabalhado. Eu tenho um curso sobre o pós-modernismo na pós-graduação. E na pós-graduação, eu tenho tido sempre muita receptividade. Os alunos sentem muita falta ainda dessas abordagens. Porque, por incrível que pareça, olha, eu acho que pós-modernismo deve ter já uns 50 anos, mas as pessoas ainda não querem falar sobre essas questões e eles sentem falta disso, né? Então, os meus cursos têm sempre bastante alunos, o que não é muito normal hoje em dia na pós-graduação, né? Os cursos geralmente são pequenos e tudo. As minhas turmas têm sido sempre muito grandes. Vêm alunos, às vezes, de fora que querem fazer meu curso de Rio Preto. E, por exemplo, já fui procurada várias vezes por alunos de Rio Preto. Recebo muitos e-mails de várias partes do Brasil pedindo cópia da minha tese, o que foi que me animou a publicar o livro. Então, eu tenho tido assim muita receptividade por parte dos alunos, sabe? Eles têm muita curiosidade, muito desejo de aprofundar esse conhecimento. Foi isso que me impulsionou a publicar o livro, foi só isso.
Nesse sentido, tem algum autor mais contemporâneo que existe essa curiosidade, que a senhora percebe que ele está meio forte, né, entre os próprios leitores, entre os alunos da pós-graduação, por exemplo, que as questões que ele traz dizem.
O Bernardo de Carvalho, por exemplo, é um. Esses que trabalham assim com a. Ai, agora o Paulo Lins, por exemplo, acho que o Paulo Lins tem muitas coisas. Ele traz no, na, né, na abordagem que ele faz da favela, uma visão bem pós-moderna também. Rubem Fonseca é um autor ainda assim, ainda polêmico dentro da academia, mas que os alunos gostam bastante. Sérgio Santana tem sido bastante assim apreciado pelos alunos. O João Gilberto Noll, né? O João Gilberto Noll é um escritor que apresenta muitas características dessa pós-modernidade, né? Eu não diria que ele é um autor pós-moderno. Aliás, eu não diria isso de nenhum. Mas ele tem muitas características dessa visão de mundo pós-moderno, né? E um escritor que foi o escritor que eu estudei e que é bastante desvalorizado na academia, mas que vem sendo assim, os alunos têm gostado muito dele, é o Roberto Drummond, né? O meu marido trabalha em Assis com teoria literária e ele tem trabalhado o Roberto Drummond lá. Os alunos têm se apaixonado muito por ele. É um autor assim muito diferente mesmo. Ele trabalha com todos os elementos da cultura de massa misturados com a cultura erudita. A meu ver, assim, é o escritor brasileiro mais típico dessa visão pós-moderna. Foi por isso que eu escolhi o Roberto Drummond, que, aliás, está fazendo 10 anos da morte dele agora, em 2012, né? Eu também me animei a publicar o trabalho como se fosse uma homenagem para ele também, né? Então é isso, acho que são esses escritores. Mas tem vários escritores contemporâneos que apresentam ainda essa perspectiva. Apesar que eu acho que, assim, nos últimos anos, a gente tem visto já, assim, o um fortalecimento da visão moderna, da mentalidade moderna, porque esse eu acho que é o movimento natural das culturas, né? As culturas passam. Sempre que você tem um movimento, acho que a modernidade foi muito forte, o modernismo foi muito atuante. Essas gerações como a minha, elas tiveram uma influência muito grande do modernismo. A gente passou a ver o modernismo como um modelo de literatura. Então é natural que depois de uma fase tão forte, haja um momento de refluxo, de reflexão sobre aquelas questões, de revisão, né? Então foi isso o pós-moderno, foi assim, uma onda, né, de reflexão, e eu tenho a impressão que já está passando. A gente agora tem um fortalecimento da razão crítica novamente, fortalecimento de novo dos fundamentos da modernidade, felizmente, né? Porque eu acho que é importante que a gente tenha a razão crítica sempre muito forte, faz parte da fortalecimento, acho que do próprio ser humano, né?
E o título do seu livro, né? É interessante quando a gente montou a pauta aqui, né, para conversar desses autores da coleção da própria Gente Digital, né, que está saindo com o selo da Cultura Acadêmica, com o apoio da editora Unesp. O seu título chamou a atenção. Por que Narciso no Labirinto de Espelhos?
Olha, labirinto é uma imagem sempre muito usada para esse contexto da contemporaneidade, porque essas questões da pós-modernidade, elas lançam a gente nesse questionamento da modernidade, mas, por outro lado, você não tem saída, porque você continua dentro da modernidade. Ninguém vai deixar de ser moderno. Ninguém vai dizer, olha, de agora em diante eu não sou mais moderno, né? É, nós estamos dentro da modernidade ainda, a gente não está saindo. Então, é um termo, inclusive, quase que um paradoxo, né? Porque você diz que está saindo da modernidade, mas, na verdade, você não está, você não está despedindo da modernidade. Ninguém acha que a modernidade vai acabar, ninguém quer que a modernidade acabe. Então, na verdade, isso é um labirinto, né? É um contexto em que você não tem uma saída, né? Por outro lado, também isso remete ao sujeito pós-moderno, né? Que é um sujeito também que fica preso nesse labirinto de informações, né? Porque o sujeito pós-moderno é um sujeito bombardeado constantemente por um excesso de informações, a ponto dele mesmo não saber exatamente quem ele é, né? Porque, na verdade, ele é um simulacro disso que a sociedade de consumo quer que ele seja, né? Então, essa é uma questão interessante. E a questão do espelho é que, justamente por esse sujeito não saber quem ele é, ele é um sujeito muito voltado para si mesmo, porque ele está constantemente se perguntando, constantemente se buscando. Até, às vezes de uma maneira até exacerbada. Então aí a questão do espelho, né? Como então se esse sujeito lírico, que também é o escritor, que também é o homem contemporâneo, ele está sempre preso nessa sala de espelhos, né? Quer dizer, ele olha e tudo que ele vê são reflexos dele mesmo, né? Dessa, e os reflexos dele mesmo, na verdade, não são bem reflexos dele, são reflexos dessa cultura de massa que ele assimila, né? Nessa sociedade de consumo exagerada, né? De consumo exagerado, né? Inclusive um consumo exagerado de signos, de símbolos, né? Que a gente todo dia recebe. Então, às vezes, a forma de você se vestir, a forma de você se comportar, nem é muito você, né? Mas é o que você recebe, são os modelos que você recebe.
Só para terminar, eu queria te pedir, se é possível, professora Maria Lúcia, deixar um contato, um e-mail institucional para quem está nos ouvindo e quiser conversar sobre literatura contemporânea, sobre essa conceituação mesmo do pós-moderno, se a senhora poderia deixar algum contato seu.
Posso sim, olha, eu vou deixar o meu e-mail institucional, que eu acho que é o mais adequado, é outeiro, outeiro, arroba, fclar.unesp.br. É, terei imenso prazer em conversar e trocar ideias com as pessoas que desejarem, né? Eu
Ótimo.
disse que o livro é dirigido especialmente aos alunos de graduação, de mestrado e tudo, mas eu acho que ele foi escrito assim de uma forma bem didática, e eu acho que mesmo as pessoas que não são da academia podem se interessar por esses assuntos da contemporaneidade, porque eu acho que são questões que dizem respeito ao homem contemporâneo, à condição da sociedade, no momento atual. Acho que ainda tem muito a ver. Acho que o livro ainda tem interesse,
Sem dúvida. Tivemos o prazer de conversar hoje, então, aqui no
sim. Sim.
nosso perfil com a professora Maria Lúcia Alteiro Fernandes sobre o livro Narciso, um Labirinto de Espelhos, que está saindo com o selo da Cultura Acadêmica, que é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e a Editora Unesp. Professora Maria Lúcia, obrigado pela conversa agradável, parabéns pela pesquisa, pela publicação virtual dessa obra e sucesso nos próximos projetos, tá bom?
Muito obrigada, eu agradeço a atenção de vocês, né? Obrigado por tudo. Tchau.